Viver Saudável, o podcast dos nutricionistas.
Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Viver Saudável, o podcast dos nutricionistas. Hoje vamos falar de saúde mental e nutrição. Eu sou o Rui Salvador e tenho comigo a professora Gabriela Ribeiro, nutricionista especialista em nutrição clínica e professora auxiliar convidada na Nova Medical School, e também o professor catedrático jubilado José Caldas de Almeida, que também dá aulas na mesma escola, mas neste caso na área da psiquiatria e saúde mental. Obrigado a ambos por terem comparecido, é com muito gosto que os recebemos aqui. E como eu já referi, vamos falar de saúde mental e nutrição. Começo pela nutricionista então, a professora Gabriela. Professora, tem-se falado muito de saúde mental nos últimos anos, julgo nas redes sociais, nos mídias, etc. Mas nunca se fala muito sobre esta questão da ligação entre a saúde mental e a nutrição. Pergunto-lhe porquê e qual é esta importância mesmo.
Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Em relação à ligação entre alimentação e saúde mental, eu penso que é uma área que emergiu muito nos últimos anos e muito à custa da relação entre a microbiota e o cérebro e o eixo microbiota-intestino-cérebro, visto que existe esta ligação que depois pode ser modelada de forma positiva ou menos favorável pela dieta. Nós sabemos que o nosso intestino comunica com o nosso cérebro através de vários mensageiros endócrinos, imunológicos e também neuronais, e que isto depois pode ter um impacto na função do nosso cérebro. Aquilo que comemos depois vai alimentar os micro-organismos que colonizam o nosso intestino, e isso vai, de certa forma, influenciar as mensagens e os mensageiros que chegam até ao nosso cérebro. Da cultura popular, por assim dizer, já há muitas décadas que se assume que o intestino se relaciona com o cérebro e que isto poderá ter um impacto nas nossas emoções, quando nós dizemos expressões como go with your gut para dizer intuição, ou então borboletas no estômago para falarmos de ansiedade. É uma forma de dizer que, de certa forma, o nosso intestino pode estar ligado com o nosso cérebro e ter um papel na formação de algumas emoções. Isto parece um conceito extremamente esotérico, mas alguns grupos de investigação, e sobretudo em modelos pré-clínicos, têm vindo a demonstrar mecanismos que podem estar subjacentes a esta ligação eixo intestino-cérebro e depois o impacto que isto tem no comportamento, por exemplo, stress, função cognitiva, entre outros. E a alimentação aqui tem um papel central porque é a interface entre o nosso meio biológico interno e o externo, que é aquilo que depois vai alimentar estes micro-organismos e que se vai transformar em metabolitos, nas próprias bactérias, na sua diversidade e na sua função, e que tem, de facto, depois influência no comportamento dos modelos pré-clínicos e também dos humanos.
Obrigado. Professor, pegando aqui na questão dos comportamentos, queria saber, da sua experiência empírica, mas também científica, o que é que tem visto mais relevante nesta relação, como a professora disse, intestino-cérebro? O que é que tem observado nesta área?
Eu, antes de ir para o intestino-cérebro, eu preferia começar em termos mais gerais. Quer dizer, a saúde mental é uma parte da nossa saúde, que nós convencionamos dividir em mental e física, mas isto é uma coisa arbitrária, porque as duas estão estreitamente ligadas. Mas é uma parte da nossa saúde que está em interação com muitos fatores. Toda a nossa vida está relacionada, direto ou indiretamente, com a saúde mental. E as ligações com a alimentação, e era por isso que eu não queria centrar-me só no intestino, é que as ligações da alimentação com a saúde mental das pessoas fazem-se a muitos, muitos níveis. Pois são integrados de várias formas. Por exemplo, se nós quisermos pensar em que maneira que a alimentação aparece associada a fatores que levam a doenças mentais, começa logo no princípio da vida, em que é através da alimentação que, por um lado, se vai ter o desenvolvimento biológico e psicomotor que vai ser necessário para a pessoa criar o seu funcionamento psíquico. E, além disso, a alimentação nos primeiros tempos de vida, e depois, ao longo da vida, isso também vai acontecer, mas sobretudo nos primeiros tempos de vida, coisas fundamentais de como é que nós funcionamos, como é que nos relacionamos com os outros, como é que a nossa saúde mental se vai organizar, têm a ver com a relação que nós temos com quem nos alimenta. Porque a nossa relação com o mundo exterior é muito através do mamar ou o biberon, etc. Se for ler todos os trabalhos do Freud, vê que a fase oral é uma fase fundamental em que se vão organizar e coisas básicas. E hoje a investigação, até a investigação biológica, vai comprovar que muitas dessas intuições do Freud estavam corretas. Ou que andavam à volta de coisas que vieram a ser confirmadas a nível biológico. Mas, por exemplo, para quem como eu se interessa pela prevenção das doenças mentais, nós sabemos que um dos fatores que tem um papel fundamental para prevenir as doenças mentais mais tarde é, por um lado, a relação com as figuras parentais no início da vida, no primeiro ano, e como é que se estabelece e estrutura essa relação com a personagem materna. E depois é o conteúdo dessa alimentação. Por exemplo, nós sabemos que em partes do mundo em que há déficits grandes de nutrientes no primeiro ano de vida, essas crianças vão ter problemas de doença mental gravíssimos. Portanto, nós podemos pensar as relações entre a alimentação tanto a nível dos fatores envolvidos na génese e na evolução das doenças mentais, ou seja, quem come mal ou quem foi mal alimentado ou foi mal cuidado no que tem a ver com a alimentação, vai ficar muito mais vulnerável a problemas de saúde mental mais tarde. E depois as próprias doenças mentais têm alterações muito grandes a nível dos comportamentos alimentares. Todas as pessoas que estão a ouvir, que têm experiência no seu trabalho como nutricionistas, estão fartos de saber como é muito difícil, por exemplo, fazer as pessoas emagrecer ou ajudá-las a emagrecer, porque o comer significa muito para as pessoas e está relacionado a muitos aspectos, às vezes até aspectos que têm a ver com a patologia mental. Por exemplo, há várias doenças que têm sintomatologia associada à alimentação, até tem um capítulo importantíssimo dos distúrbios do comportamento alimentar, com doenças graves, não é? Que hoje em dia basta falar na anorexia mental e na bulimia, etc. Mas mesmo outras doenças mentais comuns, como a depressão frequentemente vem associada a alterações do comportamento alimentar, com que vocês nutricionistas estão todos os dias a lidar na vossa vida. E eu penso que uma parte importante do trabalho de um nutricionista, que veja pessoas da comunidade que os procuram porque querem ter melhor alimentação, porque acham que as coisas não estão a correr bem nesse caminho, os fatores psicológicos, os fatores relacionais, são metade ou dois terços do que está ali em jogo. Eu não acredito que um nutricionista que veja pessoas e que ajude pessoas a adotar comportamentos alimentares mais adequados tenha grande sucesso se não souber manejar bem a relação que se estabelece entre um nutricionista e os seus clientes. Relações que rapidamente, em poucos minutos, estão cheias do que se chama os aspectos transferenciais, contratransferenciais, etc. Aliás, eu penso que um dos aspectos importantes, e corrijam-me se eu estou a dizer um disparate, um dos aspectos importantes que vocês usam para ajudar pessoas a mudar comportamentos alimentares é o compromisso que as pessoas assumem com vocês e vão lá e têm que cumprir e não cumprir, etc. E isto, enfim, envolve o manejo de muitos aspectos que têm a ver com a saúde mental, que julgo que foi isso em parte que fez que vocês se interessassem especialmente por esta matéria. Claro que hoje há investigação em muitos campos. Este que a professora Gabriela focou, de tentar agora perceber o que se passa no intestino e a influência que isso tem no cérebro, etc., são novas coisas que estão a aparecer, que vêm confirmar aquilo que nós já sabemos, é que esta história de dividir o psicológico, o psíquico e o biológico é artificial. As coisas estão todas ligadas, entre muitas outras pontas e com interações complexas. O problema que tem havido é que há sempre uma tendência, como isto são problemas complexos, a arranjar explicações reducionistas, ou explicar tudo pela genética, ou explicar tudo pelas mães boas e as mães más, ou pela pobreza e a riqueza, ou agora também pelos peixinhos que estão no intestino. Porque cada um destes fatores são um dos muitos fatores que estão envolvidos na saúde mental. É por isso que ela é tão interessante e tão misteriosa ainda em alguns casos.
Obrigado. Professora, sente que este manejar, como diz o professor, é tido em conta na prática? Da sua experiência também empírica e científica, sente que os colegas têm esse cuidado? Ou é algo que está a surgir mais agora, conforme ouvimos falar cada vez mais de saúde mental e alimentação interligadas?
É algo que é tido em conta e que é transmitido em termos formativos, por exemplo, na nossa faculdade, na Nova Medical School, em que os alunos têm uma cadeira de psicologia em nutrição. No entanto, há ainda um longo caminho em termos de sensibilização e de adequação à pessoa que temos à frente. Porque, como o professor Caldas de Almeida disse bem, as pessoas seja depressão, seja outras patologias do foro da saúde mental, têm particularidades que têm de ser tidas em conta para a intervenção nutricional e também para a abordagem comportamental. Eu penso que essas particularidades não estão totalmente... Como é que eu hei de ser politicamente correta? Não são totalmente incorporadas na prática clínica da nutrição. Vou dar um exemplo. Na depressão, nós sabemos que existem alterações do apetite, pode haver um aumento do apetite, pode haver uma diminuição do apetite. Exato. No caso do aumento do apetite, por exemplo, pode haver associado uma letargia, diminuição da energia e tudo mais. Se eu, perante um doente com depressão, que tem aumento do apetite, que até tem um aumento de cravings e de algum interesse por alimentos mais densamente energéticos, que tem pouca motivação para fazer exercício físico, se eu entro a matar com um plano hipocalórico e digo agora saia de casa todos os dias e vá ao ginásio, é um contrassenso. E eu penso que isto não é claro para todas as pessoas que fazem intervenção clínica, porque inevitavelmente estes doentes aparecem na consulta e não acho que haja sempre essa sensibilidade. E acho que é uma questão extremamente importante.
É necessário então essa tal calma, não ser, como se costuma dizer, chapa 5 um plano e pronto?
Claro que não. Ou seja, enquanto que as doenças que nós classicamente consideramos como físicas, que eu também considero obviamente uma divisão artificial, já há guidelines muito mais específicas para a intervenção. No caso das doenças mentais, este tipo de abordagem, acho que não está tão... não há orientações tão específicas para como devemos intervir na consulta. Mesmo em termos de intervenção dietética, há alguma evidência que, por exemplo, há fatores dietéticos que parecem ser particularmente relevantes e isso ainda não está totalmente integrado na prática clínica. É um caminho que ainda tem de se fazer.
E falando da intervenção, vou virar agora a pergunta para o professor. Sendo que na área da psiquiatria e da saúde mental em geral, os profissionais estão bastante sensibilizados para esta relação entre a alimentação e o cérebro e o estado mental? É algo que preocupa muito ou que passa muitas vezes despercebido a estes profissionais? Viro-lhe mesmo a pergunta como fiz à professora.
Acho que, enfim, nas últimas décadas houve um interesse crescente de algumas áreas da saúde mental pelas doenças do comportamento alimentar, que se percebeu que são muito mais prevalentes do que se imaginava e em que houve muita investigação e muito, enfim, desenvolvimentos importantes no sentido de ter intervenções e estratégias que podem ajudar pessoas que às vezes com situações muito, muito graves. Agora, na formação dos profissionais de saúde mental, eu não posso dizer que os aspectos especificamente relacionados com a nutrição sejam uma parte que se olhe muito para ela, não é? E estou convencido, se eu percebi bem o que a professora Gabriela disse, que também na formação dos nutricionistas poder-se-ia fazer melhor no sentido de ter uma formação mais robusta no manejo dos aspectos psíquicos na prática clínica. O que, aliás, não é um problema só dos profissionais de nutrição. É um problema geral. Hoje em dia, até os psiquiatras, para não falar nos médicos de outras especialidades e, sobretudo, nos clínicos gerais, é reconhecido que há déficits na formação neste aspecto de como manejar a relação médico-doente e que anda-se há muito tempo à procura de encontrar meios de mitigar, pelo menos, essas dificuldades, porque têm preços elevadíssimos, ou seja, eu agora estou-me a imaginar como se eu fosse nutricionista, do que eu imagino que é a tarefa de um nutricionista, uma grande parte do trabalho é ver pessoas. Quer dizer, um nutricionista tem intervenções sem ser centradas na clínica, da investigação, da prevenção, a nível institucional, etc. Agora, a nível da clínica, o papel daquilo que se chama relação ao médico-doente ou nutricionista-doente não é só nos casos em que há doenças mentais, quer dizer, aí até se calhar é mais fácil. A maior parte das pessoas que procuram ajuda dos nutricionistas são pessoas que não têm doença mental, têm sintomas de sofrimento psíquico, têm sintomas de ansiedade ou têm sintomas de depressão, têm problemas, às vezes, com a sua imagem corporal. Logo aí, vocês devem apanhar uma data de gente que vai buscar a vossa ajuda, convencido que se emagrecerem ou engordarem ou aumentarem o corpo aqui ou acolá resolvem os problemas e não resolvem. E quer dizer, não é aquilo, é um sintoma de outra coisa qualquer. Portanto, um nutricionista, como a maior parte dos profissionais de saúde, tem que estar preparados para entender não só o que é que está manifesto na comunicação dos seus clientes, mas o que é que está latente. Muitas vezes o mais importante não é aquilo que é dito, é aquilo que não é dito. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu defendo há muitos, muitos anos, e não sou eu, muita gente que se interessa por estes temas, que todos os profissionais que têm contacto clínico com pessoas, uns mais que outros, mas os nutricionistas de certeza que estão naqueles que é mais, deviam ter uma formação robusta e demorada, que exige tempo, exige, não é só ler coisas, não é, é que, o problema é que para aprender como é que se fala com alguém, como é que se, vocês aqui têm uma faculdade, uma escola de comunicação social, aprendem aqui estratégias de comunicação social. Bom, mas na comunicação individual, na comunicação com os outros, as pessoas não nascem ensinadas, também há estratégias. O problema é que para desenvolver as nossas capacidades de comunicarmos com os nossos clientes, sejamos médicos ou nutricionistas, há uma questão de base complicadíssima, que um homem chamado Balint abordou muito bem, que é: será que nós conseguimos desenvolver a nossa capacidade de compreender os nossos clientes sem mudarmos um bocadinho a nossa capacidade de nos entendermos a nós próprios? Este é que é o buzilis aqui. E claro, ninguém nasce ensinado, todas as pessoas podem desenvolver as suas capacidades e os cursos deviam ter, dar oportunidade às pessoas, sobretudo de, claro, saber conceitos, teorias e tal, mas sobretudo apoiar as pessoas, quando começam a ter casos, a discutir os casos e terem que dizer, olha, mas você disse isto porquê? O que é que acha que ele ou que ela lhe estava a querer transmitir? E porquê é que respondeu assim? E respondeu assim. É assim que se aprende a manejar melhor as relações. Não sei, vocês se calhar não têm muito disso no vosso curso. Lá se chegará um dia, provavelmente. Isso hoje também é mais fácil, porque há vídeos, portanto, podem-se treinar depois em casa a fazer coisas, etc.
E falta esta formação porquê? Porque não havia informação suficiente até agora? Porque é normal, avançou os anos, avança a tecnologia, as coisas vão andando com o seu ritmo?
Não há uma resposta única. Uma das respostas que eu lhe posso dar é que mantém-se nas nossas sociedades, em todas, umas mais que outras, mas mantém-se uma dificuldade em perceber a importância da saúde mental e a importância destes aspectos mais ligados à saúde mental. E com os desenvolvimentos das tecnologias, hoje há um certo deslumbramento com as técnicas e as tecnologias. Quer dizer, toda a gente acha que vai descobrir ou uma pílula, ou um aparelho, ou a técnica XPO3/ não sei quantos, que vai resolver aquele problema e vai resolver aquele. E tem-se ignorado esta a importância destes aspectos da saúde mental, da importância das emoções da vida das pessoas. Por exemplo, agora com a experiência do Covid, de repente as pessoas perceberam uma coisa que toda a gente sabe há uma data de tempo, só que fazia-se de conta que aquilo não era um problema importante. É que os seres humanos sobrevivem mal sozinhos, não gostam de estar sozinhos. Quer dizer, gostam de estar sozinhos de vez em quando, mas se os metem fechados em casa e eles não têm relações sociais, eles têm sofrimento com isso e aquilo tem impactos muito grandes. Bom, foi um avanço. O Covid ajudou muita gente a perceber, isto afinal, até viram as pessoas para as varandas, a cantarem uns para os outros, coisas que nunca se imaginaria, que demonstram o quê? Que nós somos animais sociais. Nós percebemos da relação precisamos da relação com o outro. E os nutricionistas, grande parte do trabalho deles é em relação com o outro que tem fome, que gosta de comer ou que odeia comer, bom, e às vezes não tem que comer, esse aí o problema é mais complicado ainda.
Professora, sendo também esta falta de formação, isto é na academia, é depois na partilha durante a prática profissional, onde é que se nota mais esta, vamos dizer, falha?
Portanto, em termos de formação, por exemplo, os nossos alunos, como eu referi, têm a cadeira de psiquiatria, de psicologia na nutrição, em que têm uma componente teórica e também uma parte teórico-prática, em que aprendem role-playing e tudo mais, para como interagir com os seus futuros pacientes. No entanto, isto também, como o professor disse, exige treino, exige aperfeiçoamento ao longo da carreira, não é? Não pode ser uma coisa isolada na licenciatura e depois as pessoas vão para o mercado de trabalho e aquilo fica por ali. Portanto, é necessário um investimento contínuo e esse investimento depois é um investimento que tem custos, não é? E as pessoas acabam por fazer escolhas, não é? Porque é preciso fazer também investimento depois em várias áreas da formação e já há pessoas a procurar essas skills, o desenvolvimento dessas skills específica. Claro, fica sempre um pouco aquém daquilo que era desejável, mas há procura, também há alguma oferta, mas claro, tem custos, existem às vezes outras prioridades.
Mas eu agora estou-me a sentir um bocado culpabilizado porque puxei isto tudo para um lado e a professora Gabriela se calhar tem coisas interessantes a dizer da investigação que fez e eu também já agora queria aprender alguma coisa. O que é que, posso fazer uma pergunta?
Claro, pode.
O que é que nós aprendemos nestes últimos anos que pode ser útil para a nossa vida em relação a essas relações entre o que nós comemos e depois o que se passa no cérebro e através disso que se passa nas nossas emoções e na nossa saúde mental.
Em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. É um tema de facto fascinante. E no que respeita à saúde mental propriamente dita, portanto, sabe-se que pessoas com doenças psiquiátricas, nomeadamente depressão, doença bipolar, esquizofrenia e perturbações da ansiedade, apresentam alterações da microbiota intestinal que se caracterizam por um déficit de bactérias produtoras de butirato, que são favoráveis, e uma proliferação de bactérias menos benéficas. Não se sabe se isto já era prévio à doença ou se foi desenvolvendo com a doença, com a medicação e tudo mais. Portanto, isto é uma coisa que se sabe. Sabe-se também, outra coisa importante, num RCT que provavelmente já ouviu falar, o PREDIMED, cujos outcomes são a doença cardiovascular, portanto, a intervenção é com uma dieta mediterrânica, pretende-se ver os outcomes em termos de saúde cardiovascular, mas durante o follow-up destas pessoas, neste ensaio clínico, ao fim de 5 anos, encontraram-se cerca de 200 casos de depressão, de novo. Não é? E verificou-se que dentro desses novos casos de depressão, as pessoas no braço da intervenção da dieta mediterrânica, sobretudo aquela suplementada com oleaginosas, tinham menor risco de desenvolver depressão. Isto foi uma primeira pista de que a dieta podia estar de forma associada ao desenvolvimento de depressão. E depois, com base também nos estudos pré-clínicos, em que aí é muito mais fácil modular a microbiota e também modular os metabolitos da microbiota e depois ver o impacto em comportamentos de stress, em comportamentos mais associados depression-like nos animais, etc. E percebendo-se também que fatores dietéticos, como por exemplo a fibra, que é fundamental para a modulação de microbiota, por exemplo alimentos fermentados que têm bactérias vivas, etc., tentou-se perceber se uma intervenção dietética rica nestes fatores dietéticos descritos na literatura poderia levar a uma diminuição dos sintomas de depressão em doentes com depressão major. Okay. Isto foi o primeiro ensaio clínico que foi feito em doentes com depressão. E, como deve perceber, isto não foi fácil, porque estamos a falar de doentes com depressão, estão a fazer a sua terapêutica habitual, mas depois alguém que diz, eu vou submeter estes doentes de forma randomizada ou a um controlo com uma intervenção tipo befriending ou a uma intervenção dietética com uma dieta mediterrânica modificada. Ambos os grupos diminuíram os sintomas de depressão. O grupo que recebeu a intervenção dietética, que é um programa de 12 semanas, diminuiu significativamente os sintomas de depressão. E este foi o primeiro ensaio clínico e único até hoje que demonstrou que uma intervenção dietética deste estilo versus o controle teve um impacto significativo na redução dos scores de depressão. No entanto, como ninguém acreditou muito neste estudo, eles não tiveram financiamento para as medidas biológicas, por exemplo, de microbiota. Recentemente foi também publicado um estudo em que se fez uma intervenção com uma dieta rica em fibra e rica em alimentos fermentados, que parece ser a combinação mais benéfica, para se ver a modulação na microbiota e nos seus metabolitos e também na função cognitiva e no stress. Verificou-se, mas isto é em indivíduos saudáveis, verificou-se uma diminuição do stress auto-percepcionado, ao fim também de 12 semanas com esta dieta, que, para além do mais, melhora o perfil de marcadores inflamatórios, melhora o perfil depois de metabolitos derivados da microbiota, etc. E, portanto, para além daquilo que nós já sabíamos, o tipo de ácidos gordos, por exemplo, do peixe gordo, etc., que era uma coisa que já estava muito bem estudada, a fibra, o tipo de fibra e alguns alimentos probióticos que são ricos em bactérias vivas parecem ser particularmente interessantes. Isto é importante porque a alimentação, e pegando naquilo que disse da infância até antes da infância, a alimentação está presente mesmo antes de nós nascermos. Claro. E é algo que pode modular a nossa biologia durante toda a nossa vida. tem um impacto a nível da saúde pública, não é? E depois ao nível individual, vai estar presente ao longo de toda a nossa vida. E, portanto, mudando a alimentação de forma direcionada, nós podemos ter um impacto muito grande. E daí estar-se a apostar também em desenhar novos ensaios que tenham como base intervenções dietéticas versus, por exemplo, os suplementos, para tentar-se perceber que fatores dietéticos são realmente relevantes para a modulação de microbiota, mas também se isso, depois ver se isto tem impacto no comportamento e, de facto, depois fazer-se estes estudos de forma a que se tire conclusões que sejam depois... Que possamos tirar algumas conclusões para a prática clínica que tenha alguma aplicabilidade.
Professor, surpreende-o de alguma forma o que a professora acabou de dizer? Quer, quer comentar?
Não,
que
não,
ela...
não me surpreende nada. É óbvio que a alimentação e os regimes dietéticos vão ter imensas influências em vários aspectos do funcionamento dos vários sistemas, não é? Por exemplo, estas relações com o sistema cardiovascular já são investigadas há muito tempo, não é? Depois nós sabemos que também as relações entre a depressão, por exemplo, que é a que tem sido mais estudada, e as doenças cardiovasculares, por exemplo, a doença coronária, também são importantíssimas, independentemente do que as pessoas comem ou não comem. E são relações às vezes complicadas, como por exemplo entre a depressão e a diabetes. Quer dizer, nós sabemos que há uma associação forte entre depressão e diabetes. E, por exemplo, vamos pensar, porquê que as pessoas há essa associação forte? Não é? E a primeira coisa que as pessoas pensam é, pois, as pessoas que têm diabetes têm que pôr insulina, não sei o quê, têm que se privar de coisas, ficam mais deprimidas. Mas hoje já se sabe que as influências são nos dois sentidos. E parece que a variância que é mais explicada não é essa, é do outro lado. Ou seja, que a própria diabetes influi em haver mais... Ou melhor, que a depressão influi em haver mais diabetes. Portanto, há relações muito grandes e a vários níveis... entre todos estes aspectos dos vários sistemas e de manifestações da depressão, da ansiedade, ou de stress, etc. O problema é que isto são coisas em que estão envolvidas catrefadas de fatores, não é? Elementos confundentes, não é? E poder, eu julgo que é a fase em que se está agora. Enfim, tem-se um estudo, percebe-se que há ali umas relações... Mas agora vai ter que se fazer muitos, muitos estudos, replicar, ver se aquilo dá sempre, se não dá sempre, começar a apontar para coisas mais específicas até conseguir perceber melhor as coisas. Mas estou convencido que o resultado vai ser que vai encontrar aí influências que podem ser depois translacionadas para coisas práticas, não é? Intervenções práticas que possam... a desenvolver a saúde das pessoas mental e física ao mesmo tempo. Não tenho qualquer dúvida sobre isso, não é? Ao mesmo tempo que também não tenho qualquer dúvida que mantêm-se coisas básicas que são fascinantes, que é se quando uma pessoa nasce tem uns minutos de contacto corporal com a mãe e a mãe a tem lá há algum tempo, e se comparar com os que não têm, os primeiros vão ter desenvolvimento psicomotor muito melhor a vários níveis. Porquê? Não é uma mágica, é que a relação entre estas coisas relacionais vão mexer em coisas fisiológicas que, por sua vez, vão influenciar no desenvolvimento de capacidades dos seres humanos em desenvolver respostas imunológicas certas, de se defender de doenças, e vem por aí fora. Portanto, quanto mais a gente vai sabendo nestas coisas, mais temos a sensação que ainda não sabemos muitas delas. Mas é fascinante este campo que se abre agora. Eu tenho imensa pena de não poder ver o que é que vai acontecer em vários campos. Este é um deles, não é? Mas já não vai ser no meu tempo em que me digam, tu não tenhas dúvidas, se comeres isto, vais ser muito mais feliz e tal. Embora já se saiba mais ou menos assim por alto.
E essa intervenção prática, como é que se faz? Por exemplo, a nível de prevenção, como falou há bocado, é pôr uns cartazes a dizer não comam açúcar. Ah,
ainda bem que pergunta isso, ainda bem que pergunta isso, porque essa é outra das coisas que nós hoje sabemos que andamos a fazer disparates enormes durante imenso tempo. Primeiro disparate, pensar que encher aí cartazes e dizer às pessoas come isto, não come aquilo, não sei o quê, não sei o que mais, tem reduzido impacto, não é? Às vezes até pode ter efeitos ao contrário, não é? Portanto, nós hoje sabemos que a mudança de comportamento, incentivar mudanças de comportamento, como seja esta em relação à alimentação, necessita de estratégias um pouco diferentes. Eu lembro quando estava no curso de medicina, já há muito tempo, havia na altura quem tratava dos problemas de emagrecimentos, não eram os nutricionistas, eram os endocrinologistas. E havia um que lembro que tinha um método, coisa que era, assustava as senhoras, quando apareciam lá gordas a querer emagrecer, e dizia, o que é você? Põe-se a pódio com o seu marido, com uma gordona como a senhora está, vai ficar sem marido, irmão. Bom, o resultado podia ser ao contrário, a pessoa ficar tão ansiosa com aquilo. Que não era por aí que as coisas vão. Hoje sabe-se que há outras estratégias e com certeza que vocês agora no vosso curso têm formação nesse sentido. Mas isto não se aplica só à alimentação, isto aplica-se ao beber ou não beber, ao tabaco, por exemplo. Não é que seja completamente ineficaz, por exemplo, dar informação de que o tabaco mata e tal. Mas o efeito não é muito, não é por aí, as coisas vão mais pelo lado positivo e de tentar cativar pessoas para os lados positivos de comer melhor, de fazer mais exercício, etc.
Professora, vou terminar esta conversa com uma pergunta dirigida a si. Como é que se cativa então as pessoas para terem os comportamentos? Se calhar é a pergunta de 1 milhão de euros, mas o que é que acha, na sua opinião, na sua experiência?
Realmente é uma pergunta de 1 milhão de euros. Há muitas pessoas especialistas nessa área que estão a tentar perceber qual a melhor forma de promover hábitos de vida saudáveis, e temos vindo a perceber que não é de todo fácil, e os números falam por si. A prevalência da obesidade, excesso de peso, fala por si. Não é que tenhamos sido particularmente bem-sucedidos ao nível mundial. As estratégias têm sido várias, desde taxar alimentos menos saudáveis, pode ser uma estratégia. No entanto, como o professor disse bem, também as estratégias que tentam agarrar as pessoas pela positiva são fundamentais. Eu penso que aumentar a acessibilidade a alimentos mais saudáveis é fundamental, sobretudo nas camadas mais jovens, que por vezes existe muita falta. Também a educação dos profissionais de saúde, por exemplo, nos médicos, na nova Medical School, por exemplo, os alunos de medicina agora têm aulas no âmbito da cadeira de bioquímica nutricional, vão mesmo para um kitchen lab aprender a pôr em prática aquilo que aprendem na teoria. Aprendem a confeccionar receitas saudáveis, para perceberem na prática depois o que é que devem conversar com os seus doentes. Eu acho que isso é fundamental, porque eles depois vão ser as pessoas que vão fomentar a mudança nos doentes, e ter este contacto mais próximo com aquilo que é a alimentação e a comida é fundamental. E depois também existirem iniciativas, por exemplo, para crianças, para promoção de estilos de vida saudáveis, por exemplo, campo de férias. Nós vamos ter um na nova Medical School dirigido para crianças, que essas iniciativas também sejam acessíveis a crianças mais desfavorecidas, que são aquelas que provavelmente também vão ter piores hábitos e mais excesso de peso. E para isso é preciso também haver investimento externo, não é? Para que haja, para que se possam dar estes recursos às pessoas.
E é muitas vezes nesta nota que terminamos algumas notícias e podcasts e vídeos, que é falta de investimento, mas eu prefiro voltar um bocadinho atrás e terminar esta conversa com uma nota positiva de ser preciso ser mais prático e ter uma relação mais positiva com os doentes, ir pela positiva e não pelos tais cartazes. Muito obrigado a todos por terem vindo, obrigado aos dois por terem estado presentes.
Foi um gosto.
Até uma próxima.
Viver Saudável, o podcast dos nutricionistas.